Bom dia a todos. Meu nome é Renato. Eu sou médico aqui em Minduri. Eu primeiramente quero agradecer ao convite, né, do Ricardo da Rádio Rede FM por estar vindo aqui hoje falar um pouco sobre esse assunto tão importante, né, que é o câncer de próstata. E aproveitando, né, que estamos no mês de novembro, o Novembro Azul, que é o mês de prevenção, de combate ao câncer de próstata. Eu venho também em nome da Clínica Resende, que é a nossa clínica aqui em Minduri, falar desse tema, visto que nós já estamos nessa luta aí em Minduri já há mais ou menos 5 anos, realizando todos os anos o mutirão de combate ao câncer de próstata, na clínica. Digo sempre que é sempre um tabu, né, falar sobre o câncer de próstata, em especial o exame de toque com os homens. Logicamente, né, a gente vem sentindo que isso ano após ano vem sendo quebrado com as campanhas de prevenção e da importância desses mutirões, dessas campanhas, dessas programações que como estamos fazendo aqui nesse momento. Por que digo é sempre digo que é sempre um tabu falar sobre o câncer de próstata com os homens? Primeiro que homem historicamente ele se cuida muito menos do que a mulher, né? Tanto é que eles nós, né, temos muito mais complicações de saúde do que do sexo feminino. Por exemplo, doenças cardíacas, de coração, pressão alta, diabetes, câncer de uma maneira geral. Isso nada mais, nada menos é do que pelo simples fato de nos cuidarmos menos, né? De irmos menos ao médico, de fazermos menos exames de sangue com periódicos, né? Mulher, historicamente, ela se cuida mais do que os homens. Alguns dados importantes que sempre gosto de falar sobre o Novembro Azul, sobre o câncer de próstata, e são muito importantes de fato. Um em cada 9 homens vão ter câncer de próstata ao longo da vida. Repito, um em cada 9 homens, tá, vão ter câncer de próstata ao longo da vida. A cada 41 homens com câncer de próstata, um vai vir a falecer, tá? E o câncer de próstata, ele mata por dia em todo o país 42 pessoas. Para mim, no meu entendimento, são dados extremamente importantes, são dados muito relevantes que só nos reforçam a importância, do mutirão de câncer, né? Do mutirão de combate ao câncer de próstata. Iniciando, gostaria de falar sobre o PSA. É o famoso PSA, né, que muita gente às vezes não sabe o que é o PSA. Vou ser bem simples, gente, pessoal, no, no, nos meus esclarecimentos, para que todos tenham entendimento. Vou procurar ser o mais simples possível para que todos possam entender, tá? O PSA é o exame de sangue da próstata. Vamos dizer assim para que todos possam entender, tá? É um exame de sangue que vai nos nortear, que vai nos orientar, com relação à próstata, tá? Então, e aí já aproveitando, né? Muita gente pergunta, e a próstata, né? O que que é a próstata? A próstata, ela é uma glândula do aparelho genitourinário masculino e sua principal função é produzir substâncias que vão fazer parte do esperma. E além disso, ela também faz parte do aparelho urinário, porque ela vai permitir a passagem da urina por meio do seu ureter, né, no seu interior, da uretra prostática. Então, como a próstata, entre aspas, ela conduz a urina, tá? Para a gente urinar, vamos pensar assim, a urina ela tem que passar dentro da próstata. Se tivermos um aumento da próstata, provavelmente teremos dificuldade para a condução da urina e, consequentemente, dificuldade para urinar. porque vai fechar o canal, vai obstruir e impedir a passagem da urina. Sintomas urinários estão muito relacionados a problema de próstata, tá? Vou citar alguns sinais e sintomas, né, de urinários aqui agora. Não quer dizer que o que eu disser aqui agora, que vocês vão pensar, nossa, eu tô com câncer de próstata. Lógico que não, não necessariamente, até porque temos uma patologia, se chama HPB, hiperplasia prostática benigna. É o aumento da próstata de forma benigna. E a HPB, assim como o câncer de próstata, eles vão ter sintomas muito parecidos, tá? Então, o que eu disser aqui agora de sinais, de sintomas, não quer dizer que isso quer dizer que você tem um câncer de próstata, de forma alguma, né? Até porque o diagnóstico de câncer de próstata não é feito com sintomas, não é feito com PSA nem com toque. O diagnóstico é feito com uma biópsia. O PSA e o TOC vão nos nortear com relação ao exame complementar, uma ultrassom, uma ressonância e posteriormente uma biópsia. Mas isso eu vou falar um pouco mais à frente, tá? Alguns sintomas, né, de uma hiperplasia prostática benigna, que é o aumento benigno da próstata, que na maioria das vezes são patologias que vão acometer os homens ao longo da vida, e assim como também de um possível câncer de próstata em estágio avançado, talvez, são sintomas urinários, tá? Então, a próstata grande, crescida, a hiperplasia, né? Quais alguns sintomas, Renato, que podem nos dizer a favor disso? Jato urinário fraco. Você vai urinar e urina de forma fraquinha, aquele jato urinário fraco. Renato, eu acordo muitas vezes para urinar à noite. Estou com dificuldade para urinar, tenho que fazer força para urinar. Eu vou ao banheiro várias vezes, Renato, eu tenho vontade de urinar de 10 em 10 minutos. Uma sensação de esvaziamento incompleto. Muitas vezes o paciente vira para mim e fala, Renato, eu fui no banheiro, urinei, mas parece que minha bexiga ainda está cheia. Jatos intermitentes, né? O paciente vai urinando por jatos, ele não tem aquele fluxo contínuo de urina, né? Ele urina por jatos. Então são sintomas que podem sim tá relacionados a alterações prostáticas, tá? Repito, jato urinário fraco, paciente que acorda muitas vezes para urinar à noite, dificuldade para urinar, paciente tem que forçar para urinar, paciente que urina de 10 em 10 minutos, sensação de esvaziamento incompleto, urina e parece que a bexiga ainda está cheia, e jatos intermitentes, paciente vai urinando por jatos, não tem aquele fluxo contínuo de urina. E também a inflamação da próstata, né, que é a prostatite. O paciente vai ter febre, dificuldade para urinar de novo, ardência para urinar e pode ter até sangramento na urina. Tá? Então são alguns sintomas de que a gente fala que o paciente ele pode, se tiver, ligar o sinal de alerta, ficar mais atento, né, para que isso, porque isso pode estar relacionado a algum problema de próstata, sim. Eu pulei aqui uma parte, eu gostaria de voltar um pouquinho com relação ao PSA. Quem deve fazer, eu acho que eu não falei sobre isso, né? Mas se falei, vou falar de novo porque é da importância. Quem deve fazer o PSA, tá? Todos os homens acima de 50 anos, tá? E todos os homens acima de 40 e ou 45 anos com histórico de câncer de próstata na família. Ou seja, se você tem entre 40 e 45 anos e teve ou tem algum familiar com câncer de próstata na família, em especial parentes de primeiro grau, você já está no grupo prioritário para estar realizando o exame de PSA, que é o exame de sangue da próstata, uma vez ao ano. Assim como todos os homens acima dos 50 anos de idade. Lembrando que dados, né, de estatística também, se você tem um parente de primeiro grau com câncer de próstata, você tem 3 vezes mais chances de ter câncer de próstata. Se você tem 2 parentes de primeiro grau com câncer de próstata, você tem 6 vezes mais chances de ter câncer de próstata. Só abrindo um pouquinho o leque aqui, lembrando que não só o câncer de próstata, mas todos os tipos de câncer, né? Falando hoje especialmente do câncer de próstata, estão muito relacionados a estilo de vida, né? Tabagismo, obesidade, o histórico familiar. E estudos também mostram dieta extremamente relacionada, extremamente não, mas relacionado sim à dieta, né? Gordura animal. Paciente que come muito carne vermelha, bacon, hambúrguer, eles têm uma incidência maior de câncer de próstata se comparados com pacientes vegetarianos, né? Então, só alguns dados nesse sentido aí que eu acho sempre enriquecedor falar disso aí. Lembrando que também mais uma coisa sobre o PSA, tá? Da importância do PSA. O PSA, que é o exame de sangue da próstata, ele vai pegar tumores que ainda não são palpáveis ao exame de toque, tá? Ele vai pegar tumores menores, tá? Em contrapartida, com o toque, eu vou conseguir apenas palpar tumores maiores. Então, muitas vezes, mesmo que o toque esteja normal, mas você tem um PSA um pouco alterado, já é um sinal de alerta, já é pode ser um indício de que está acontecendo alguma coisa, visto que o PSA ele pega tumores que ainda não são palpáveis, né? Ou seja, tumores menores. Eu até sempre costumo dizer, né, nas palestras que faço com relação ao mês de novembro, ao Novembro Azul, né, na campanha que a gente faz na clínica Resende, aqui em Minduria, nossa clínica, o Novembro Azul é uma questão do ano todo. Por quê? Porque o câncer de próstata ele é assintomático. Ou seja, na maioria das vezes, o câncer de próstata não tem sintomas. Ué, Renato, você está querendo dizer que eu posso ter um câncer de próstata e não estou sentindo nada? É exatamente isso, tá? Na maioria das vezes, o câncer de próstata é assintomático. Ele não tem sintomas. E a partir do momento que você já tem sintomas, né, de câncer de próstata, a partir do momento que você já tem os sintomas, 95% desses pacientes com sintomas vão ter uma doença já muito avançada, que provavelmente não vão ter um tratamento curativo e apenas um tratamento paliativo, tá? Olha, analisa o contexto para, né? Vou repetir, tá? É um câncer assintomático, que na maioria das vezes não tem sintomas, porém, a partir do momento que você já tem sintomas, 95% desses pacientes com sintomas, tá, vão ter uma doença já muito avançada. E isso provavelmente não tem mais tratamento de cura, tá? Apenas tratamento paliativo. Como já disse, tá, o PSA e o toque vão nos nortear, vão nos orientar com relação ao paciente de um exame complementar, se necessário. Um ultrassom, uma ressonância, uma biópsia, né? Quem dá o diagnóstico de câncer de próstata vai ser a biópsia prostática. Falando um pouco sobre o tratamento do câncer de próstata, sempre digo que o tratamento não só do câncer de próstata, mas todo tipo de tratamento, sempre uma decisão entre médico e paciente que tem que ser tomada juntos, né? Estudado riscos, benefícios, efeitos colaterais, duração. O paciente tem que estar ciente, né, do tratamento que vai ser submetido. A gente divide o tratamento do câncer de próstata em algumas esferas, né? Tratamento medicamentoso hormonal, cirúrgico, que tem as suas fragmentações, radioterapia e quimioterapia para alguns casos específicos. Volto para falar um pouquinho sobre o tratamento medicamentoso hormonal, que a gente faz um bloqueio hormonal no paciente. A gente vai bloquear a testosterona, que é o hormônio masculino, e a gente deixa esse tipo de tratamento mais exclusivo para pacientes mais idosos, né? Onde a função sexual já não é tão prioritária. Porque isso pode, de fato, causar uma alteração da função sexual, né? Pode gerar uma alteração de função sexual. Sempre importante falar sobre o câncer de próstata, porque a maioria das pessoas que estão nos ouvindo hoje provavelmente já ouviram falar. Eu tenho um conhecido que fez o tratamento de câncer de próstata e depois teve incontinência urinária. teve que usar fralda, ou o paciente teve, posterior ao tratamento, teve uma disfunção sexual, uma dificuldade de ereção. Isso pode acontecer? Pode. Isso pode acontecer na minoria dos casos, tá? Então, volto a dizer, disfunção sexual e incontinência urinária podem acontecer, como consequência ao tratamento do câncer de próstata? Podem, mas na minoria dos casos, desde que façamos um diagnóstico precoce. E aí eu volto lá no começo da nossa conversa. O diagnóstico precoce é feito com o exame de sangue de PSA, tá? Para faixa etária acima de 50, 40, 40, 45 anos, com um histórico familiar de câncer de próstata, associado ao exame de toque, uma vez por ano, né? Repetindo, dificuldade de ereção, disfunção sexual e incontinência urinária podem acontecer na minoria dos casos, né, de tratamento de câncer de próstata, desde que façamos o diagnóstico precoce. E o diagnóstico precoce é feito com o exame de PSA, né, no sangue, acima de 50 anos, todos os homens, e acima de 40, 45 anos em pacientes com histórico familiar de câncer de próstata, associado ao toque, exame de toque. E aí, posteriormente, isso vai nos nortear, né, como já disse previamente, a uma ultrassom, uma ressonância, uma biópsia, como é que nós vamos conduzir o caso a caso, de paciente a paciente, tá? Então, assim, eu espero com essa conversa hoje poder ter orientado da melhor maneira possível da prevenção, da importância da prevenção de combate ao câncer de próstata. A gente já está no quinto ano de mutirão em Minduri e, né, nesses 5 anos, alguns diagnósticos, né, muitas patologias tratadas, orientações, e o mais importante que vejo de estudo é a aceitação da população, essa quebra do tabu, né, de que o homem não pode fazer exame de PSA, não pode fazer exame de toque. Isso aí a gente, ano após ano, a gente vem mudando a mente, né, a cabeça da população. Isso é fundamental. Agradecer você, Ricardo, pelo convite, aos ouvintes da Rádio Rede FM, sempre um grande prazer. Agradecer à Secretaria Municipal de Saúde, a todas as meninas daqui de Minduri, né? A todas as meninas que lá estão trabalhando. Um grande abraço para todo mundo. Agradecer a Jaciara, que é a secretária de saúde, que foi muito importante essa parceria que a Secretaria Municipal de Saúde fez conosco esse ano da realização do exame de PSA. Isso é sempre fundamental, né? Conforme todos sabem, a gente tem a clínica aqui em Minduri, a Clínica Resende. Hoje nós somos em 13 especialistas já atendendo na clínica, uma clínica médico e odontológica. A gente já vai aumentando o nosso leque, né, de especialistas, de exames complementares, cada vez, né, mais crescendo, graças a Deus. E essas parcerias, elas são fundamentais para o crescimento de todos, para o benefício da população. Aproveitar também, o Ricardo, para mandar um abraço para os meus pacientes de São Vicente e os meus pacientes de Cruzília, né, porque também trabalho em São Vicente, em Cruzília. Um grande abraço a todos, a equipe da saúde de São Vicente, de Cruzília, a Karina e a Gilcileia. Obrigado pelo apoio sempre. E a todos os que, né, nos escutaram aqui hoje, que fique aí né, a noção, que fique aí a ideia de realmente procurar um laboratório da sua cidade, fazer o exame de PSA, que é o exame de sangue. E procurar né, se houver um interesse em nos procurar, vou deixar o telefone aqui da clínica, é 99717-5891. Repetindo, 99717-5891. 9717-5891. Pode falar com a Taline, que é a minha secretária. E é isso, tá? Nós vamos caminhando. Só falar mais uma coisinha. A gente já faz essa parceria em algumas cidades também, com as prefeituras. Aos interessados que tiverem interesse, podem entrar em contato conosco. A gente leva a equipe toda. E o benefício é muito, muito interessante, é grandioso, é de grande valia isso para a população em geral. Espero que todos, né, se conscientizem da importância do PSA, do toque e da prevenção, né, de combate ao câncer de próstata. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe. Vamos caminhando aí com Deus sempre, né, Ricardo? Um grande abraço, obrigado pela oportunidade, viu? Fique com Deus todo mundo. Abraço.